mesmo antes de fazer alguma coisa. E em algumas coisas na vida a gente não consegue, né? Não tem garantia, a gente não tem garantias. E eu sou ansiosa, eu tenho ansiedade. Então, assim, o ansioso, ele precisa de planos. Precisa de planos, precisa de base sólida, precisa de meta. Eu estou completamente a favor de mudanças. E vou nadar conforme a maré vier. Não tem problema nenhum com isso. Já, nossa, aconteceu um imprevisto aqui, vamos reagir, vamos mudar e recalcular a rota. Mas sempre que eu puder planejar, eu vou estar optando.
Você acha que é porque você não consegue parar para abraçar a tua vulnerabilidade e reconhecer as conquistas e talvez ser um pouco mais leve com você, que num momento te consideraram amarga no programa?
É, não, eu acho muito louco. Durante o programa foi um período à parte. Eu acho que hoje, assim, tô ursinhos carinhosos total, perto do programa. Eu cheguei realmente muito mal no programa porque eu declarei para mim falência. Se você conhece pessoas que faliram e que têm família, você provavelmente vai... Eles vão me entender. Foi um período muito difícil, que eu tinha pego pós-divórcio e eu tinha pego todo o meu dinheirinho e investi no meu próprio negócio, estruturei meu próprio negócio, que estava indo relativamente muito bem. Eu tinha um retorno bom. Aí, gastei tudo. E foi uma das coisas mais... Eu já comentei isso em algumas entrevistas. Foi uma das coisas mais ignorantes da minha vida. Ninguém me disse que você pode gastar tudo. Hoje eu já sei, mas naquela época eu não sabia. Então, tudo que eu tinha, eu botei na estrutura do espaço. Sem sobrar 10 centavos, juro. Porque eu falei, tô garantida, já vou fechar a turma que eu dava aula. Eu falei, tô bombando de aula. Vai vir outra semana que vem. E aí, esse dinheiro que entra, eu vou fazendo giro e vai dar tudo certo. Mas não, aí veio pandemia. Veio pandemia, tudo que eu gastei foi por água abaixo. As coisas começaram a se deteriorar, começaram a estragar, começaram a oxidar. Eu tive que vender forno, eu tive que vender aparelho, eu tive que vender um monte de coisa. E aí não estava suprindo, eu já estava ali assim, só no vermelho. E eu não sabia o que fazer. Eu falei, meu Deus, eu comecei a vender coisas assim, na rua, tem fotos. Eu comecei a vender coisa na rua com o Marcelo. Eu comecei a fazer panfleto, eu comecei na rua, comecei nos lugares. Eu morava em vila, então não tinha prédio. Por exemplo, se tivesse prédio, eu estava vendendo de porta em porta de vizinho, que eu sou dessas, mas não tinha. Então, eu realmente comecei a divulgar tudo que eu podia fazer para sair daquela situação. E foi uma loucura, porque vem tudo que passou, aí vem o Big, eu consigo, né, dar um respiro, eu consigo aproveitar de novo as coisas. Então, eu passei por muitas situações. E quando eu venho no Big, eu estava desesperada. Porque eu falei, cara, se eu sair disso aqui, o que que eu tenho lá fora? Eu não tenho nada lá fora. Eu estou falida, eu estou ferrada, eu não tenho nada. Então, é isso ou isso. Então, eu cheguei com muita força, com muito afinco. Eu não podia imaginar que esse cenário de Big era favorável para mim. Sabe, que as pessoas se tocaram, se emocionaram, se identificaram comigo e que eu tinha chances de ter oportunidade. Eu não tinha visão de oportunidade. Eu tinha visão de que você tem que ralar para conseguir o que você quer. Mas que as coisas caíam até você, vinham até você. Que loucura, né? Acho que muitas pessoas podem se perguntar quantas vezes algo positivo de trabalho, de viagem, de até o amor veio até você. A gente pode até dizer que são coisas que a gente emana para o universo. E eu não tinha, eu não cultuava isso. Sabe, essa coisa da palavra tem poder... fale coisas positivas, joga, que vai acontecer. Eu nem imaginava um negócio desse.
Hoje você tem isso?
Total. Total. Tô Hare Krishna, menina. Não, né? É mantra dentro de casa aqui, ó. Limpa, 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 limpa. E super entendo que funciona. Mas assim, eu precisei passar por tudo isso para entender que o universo existe e que ele funciona assim. Não é à toa, sabe? Mas foi muito difícil. Eu cheguei lá cansada. Eu cheguei lá falida. Eu cheguei lá sem dinheiro. E eu pensei, se eu não ganhar uma prova aqui, ferrou. Então, meu foco era sempre uma prova atrás da outra. Porque, pelo menos, a gente sabe que dava um 10, um 15, um 20. E eu falei, é só isso que eu tenho. Eu tenho o que eu nem ganhei ainda. Entendeu? Uhum. O nível de competitividade, de pressão que eu estava em cima do próprio programa. E aí, eu lido com adolescentes, com jovens, com pessoas que queriam ser a artista que eu queria ser quando eu estava lá com 17, 18 anos. E eu passei por esse caminho. Não, nem foi difícil você viver de arte assim, viver, não estou falando se sustentar, mas você viver a arte, pelo menos no Rio de Janeiro, não é uma coisa difícil. Você tem acessos, as pessoas são boêmias, são vivas, são coloridas, são culturais. Então, assim, você tem muitos acessos no Rio de Janeiro. E aí, quando eu via pessoas que só queriam ser atrizes ou tá segurando um negócio, tá na TV, tá não sei o quê, eu falei, gente, mas isso é fácil. E elas são boas, vai ser mais fácil ainda. E estão sendo vistas pelo Brasil inteiro, vai ser mais fácil ainda. Falei, agora, como é que eu vou cuidar dessas crianças? Como é que eu vou pagar o dinheiro? Aí, eu achava muito mais difícil pra mim. Não que a minha dor é maior que a sua, mas o meu calo tá doendo muito. Eu não vou me preocupar com o seu. E você não vai me ajudar. Quantas pessoas me ajudaram? Não conto nem numa mão.
Você não tem medo de falar o que você pensa?
Não, eu tenho medo de não pensar sobre o assunto direito, entendeu? Falar o que eu penso, eu não tenho medo. Mas se eu não tenho propriedade, aí eu não arrisco. Eu sou de uma pessoa que se não sabe o que você está falando, fica calado.
Mas você fala bastante, então você sabe de bastante assunto que te dá vontade de falar.
Do que dá segurança, exato. Aí pode virar um debate. Aí eu estou disposta a debater, porque se eu estou falando isso, eu tenho certeza sobre esse assunto e estou aberta a mudar de opinião se você me convencer. E vai ser de forma saudável. Não é nada tão engessado na pedra. As pessoas também têm uma dificuldade de abrir a mente. De
mudar de opinião.
Mudar de opinião. E se você muda, é como se fosse um pecado, uma coisa marcada, né? Marcaram você, igual antigamente, né? Marca essa pessoa aqui, ó, ela está marcada na sociedade. Caramba, eu tô viva para isso, para acrescentar, para mudar. Hoje eu não quero mais isso, não gostei mais disso. Aprendi com jovens, aprendi com mais velhos. E vamos crescendo, vamos evoluindo.
Tem alguma opinião sobre a qual você mudou, né? Tem algum assunto sobre o qual você mudou de opinião?
Não, todos os assuntos que me quebraram, na verdade, sempre foram com relações a mim mesma, assim, sabe? Esses assuntos, como a gente estava falando, sobre esperança, coisas do universo, positivismo, assim, sabe? Eu era uma pessoa, não que eu fosse negativa, mas eu estava tão acostumada às coisas dando errado, que para dar certo exigia muito esforço. E eu não acreditava que às vezes as coisas dão certo, sim, meu anjo. As coisas acontecem, sim, porque tem que acontecer. Não acreditava muito, sabe, nessa fé toda. Eu acho que a minha fé aumentou.
Você não romantizava e você passou a romantizar algumas coisas?
Não, até hoje não romantizo
nada. Não?
Não romantizo nada. Eu sou muito pé firme.
Você acredita no amor ainda?
Demais. Não, isso aí é demais. Demais. Eu sofri muito. Sofri demais também. Passei, tive muitas rodas com mulheres. Eu apresentei um TED. Um TEDx, assim. Um TEDx, né? Apresentei um TED justamente sobre essa pauta, né? De mulheres. Foi muito importante. E eu trouxe toda essa parte do relacionamento tóxico, como isso afeta a gente, como mexe, né? Com toda a estrutura da mulher. E eu acredito demais. Eu poderia ter todos os motivos para não acreditar mais no amor. Mas eu acho que também pega ali um pouquinho, não querendo trazer pro horóscopo da vida, mas pega também um pouquinho do que eu sou canceriana raiz mesmo. Eu acredito em família, eu acredito em casamento, eu acredito em ficar velhinho junto. Eu me vejo melhor acompanhada. Eu sei que eu sou o terror das feministas. A maioria, assim, acha que não tenho que cultuar o relacionamento em família e que pode ser você acima de tudo, mas eu ainda... Eu amo a ideia de estar junto para sempre, somar, e que dois é melhor que um, uhum. Sabe?
Mas isso é curioso. É impossível você ser o terror das feministas sendo uma mulher que toca a família sozinha, que assumiu as responsabilidades sozinha, que encontrou soluções sozinha, que venceu sozinha depois de acreditar que já estava na derrota, uma derrota declarada. Impossível, dessa forma, você ser o terror das feministas.
Ah, mas é a sobrevivência. Mas se eu pudesse, eu ficava esposa troféu. eu ficava
eu
linda.
Não acho que você tem essa personalidade, duvido.
Depende do marido, né? A depender da personalidade do marido, se ele vai aguentar esse temperamento. Mas assim, acho que a vida caiu, né, no meu colo, como de todo mundo. Caiu talvez um pouquinho mais pesada. E como você também falou sobre romantizar, eu não me romantizei, não romantizei minha história. Mas hoje eu aprecio muito mais, até em questão de relacionamento, eu me sinto hoje uma excelente parceira. Eu me sinto, de verdade, nesse momento, eu não tenho problema nenhum, sabe, em relação à modéstia. Eu assumo que hoje eu sou uma excelente parceira, eu tô numa vibe muito mais tranquila. Eu tô muito mais, sabe, proativa, somando pro bem, sabe, menos emoção. Tô muito mais, sabe, concentrada, muito mais real. Eu acho que para somar para relacionamento, hoje eu tô bem melhor do que um tempo atrás. Há uns anos atrás. Principalmente também quando a gente começa a melhorar consigo mesmo, né? As coisas que eu vim conquistando foi me trazendo segurança, foi me trazendo um alerta do tipo, ok, você pode relaxar, Fernanda. Sabe, você não precisa mais se preocupar.
Isso tem muito a ver com aquilo que falam de energia feminina, energia masculina. Você tinha uma energia muito masculina?
Ah, sempre tive. Mas eu também acho que quase todo mundo da minha família é homem. Eu fui criada nos meninos, eu não fui criada com base feminina, eu não fui criada nem com afagos e carinhos. Então, assim, não existia, sabe? Foi até um pouco triste, assim, nesse ponto. Então, toda a minha base sempre vieram dos meninos, dos amigos meninos, das brincadeiras mais brutas, do papo mais reto, né? Sempre veio muito assim. E eu ainda sou um pouco disso até hoje. Tenho a toda a minha feminilidade, eu acho que ela está associada um pouco à estética e coisas externas, do tipo, amo perfume, amo moda, amo roupa, eu amo, sabe, carinho, eu amo dar carinho e receber carinho. Não me faço de forte nisso, não. Vai ter que dar sim, vai ter que abraçar, vai ter que afogar, vai ter que falar que me ama, vai ter que dar beijinho no pescoço. Gosto demais disso. Mas de uma visão geral, assim, de vida, sou muito mais séria, muito mais bruta, muito mais rápida, muito mais direta. Não tem rodeio. Não tem sensibilidade do tipo, se você quiser me criticar, você me critica, eu vou receber isso numa boa e eu não vou ficar magoada e nem vou chorar. E eu espero que você também não fique, porque eu não tô querendo te magoar se eu trouxer algo aqui. É pra você lidar com isso e a gente resolver isso numa boa. Só que as pessoas não conseguem, né? Então, eu tenho que me adaptar a cada ambiente, a cada trabalho, a cada...
Você falou da sua criação, da tua família, do teu ambiente familiar. O que você acha que faltou pra Fernanda criança?
Ah, afeto. Total. Total, faltou muito afeto. E é o que eu tento suprir cada vez mais nos meus filhos. E assim, parece clichê ou frase de filme, mas é exatamente isso. O que a gente não teve, a gente quer oferecer para os nossos filhos. E eu faço questão de abraçar, de beijar, de incentivar, de apoiar tudo. Laura quer fazer balé, vai fazer balé. Laura quer fazer jiu-jitsu, vai fazer jiu-jitsu. Você quer botar roupinha de menininho, vai botar roupinha de menininho. Quer botar rosinha, eu faço tudo, tudo por eles e sempre incentivando. O Marcelo é um pouquinho mais complicado porque tem essas questões, a gente tem que respeitar os limites dele. Mas assim, no geral, os dois, eu coloco muitas palavras de afirmação. Você é linda, você é potente, você pode, você merece. Eu falo pra ela o tempo todo. E a Laura faz isso comigo. Tudo, esse é o meu retorno, porque ela traz de volta sem eu nem pedir. Isso já tá, ela já foi criada desse jeito, entende? Às vezes eu tô fazendo um negócio, ela vem do meu lado e fala, mamãe, você é muito boa, você é talentosa. E aí eu fico, obrigada, minha filha, você também é muito talentosa. Então a gente se reforça o tempo inteiro. O tempo inteiro, eu falei isso num stories há um tempo atrás, sobre a minha experiência com carnaval, que era uma coisa que eu queria muito viver na minha vida.
E eu te vi ao vivo na Sapucaí, foi muito lindo.
Tava lá em cima, brilhada. E eu fiz uns stories de muita emoção, dizendo que eu tava rompendo barreiras e quebrando ciclos na minha vida. Quando me falavam que eu não ia ser nada, que eu não podia nada, que eu não ia ter nada, e aí quando eu começo a conquistar as coisas que eu queria, não o que o mundo ou a sociedade acha que merece, que é válido, que tem, né, que tem peso, não, o que eu quero. E quando eu consegui as coisas que eu quero, eu falei, que isso? E aí, na mesma hora, me deu uma clareza de, assim, as minhas filhas, os meus filhos e os meus netos e os meus bisnetos vão ter uma longevidade linda, plena, de muito sucesso. Porque eu tô começando meu sucesso agora. E eu acredito nisso. Se tem base científica, eu não sei. Mas eu acredito que já tá no meu DNA e que eu já passei espiritualmente ou fisicamente e daqui todas as minhas gerações da minha família vão ser muito sucesso, sabe? Muito sucedidas. E aí eu falei, eu tava até conversando isso com meu noivo, eu falei assim pra ele, eu falei, cara, eu tava conversando sobre a Laura especificamente, né, trazendo a questão da menina, né, comparando comigo. Eu falei pra ele, você tem noção que a Laura vai poder sonhar em ir pra qualquer lugar do mundo? E que não vai ser uma frase do tipo, você não tem dinheiro, que você não vai chegar lá. Porque a gente não tá falando de dinheiro, a gente tá falando de sonho. E você pode sonhar o que você quiser. Quem que vai destruir isso? Quem vai te botar bloqueio? É um pecado botar bloqueio no jovem. É um pecado. Seja de qualquer realidade, seja precária, seja, sabe, um menor da favela. Não destruam os sonhos dos seus jovens, sabe? Eles precisam de força. E a gente é forte quando a gente é mais jovem mesmo. Porque a gente acredita, a gente impulsiona, a gente vai... E aí eu falo sempre pra Laura, se ela quiser fazer intercâmbio, se ela quiser trabalhar fora, se ela quiser morar em outro país, se ela quiser ir pra qualquer lugar, o que ela quiser fazer, ela vai fazer. Porque eu vou estar ali do lado dela, fazendo junto com ela. E não importa, eu vou me virar, vou me desdobrar, ela vai. Eu não quero que ela tenha um dia sequer, tanto o Marcelo, que eles pensem, ah, talvez eu não possa, ou talvez não seja pra mim. É sim e você vai chegar lá. Uhum. E isso tá muito forte em mim. Nossa, eu já quebrei esse ciclo aí, ó. Do ano passado pra esse, eu tenho certeza que tá fincado na rocha o sucesso da família Vila Band.
Que ciclo que você está falando? Você disse que quando você era pequena, diziam que você não podia, não conseguia.
Ah, tudo.
Quem?
A família inteira, né? Aquela criada com aquela base, né? E sabe uma coisa que eu ouvi uma vez? Eu gostava muito de cantar também quando eu era mais nova. E eu ouvi uma vez e falou assim: desiste disso, você não é filha de Zezé de Camargo. E aí, olha que loucura, eu conheci a filha do Zezé de Camargo. E ela é maravilhosa, e ela fala que a gente pode cantar, entendeu? Então, assim, fui sempre colocada nesse lugar de você não vai conseguir, você não é para você.
Isso ficou marcado em você?
Ah, demais. Nossa. Não necessariamente como trauma de doer hoje, mas como força para provar que, você não vai editar a minha vida, sabe? E aí, quando você começa a fazer muitas coisas que não dão retorno, aí você se frustra, né? Aí você fica, nossa. E aí tem energias que você consegue girar para gatilhos do tipo, vou vencer. Ou você fica meio cabisbaixo.
Se convence de que realmente você não consegue.
Exato. Eu me coloquei nesse lugar. Durante muito tempo eu me convenci. Porque não foi na primeira instância que eu me convenci. Eu me convenci depois de ter tentado muito, né? E tô cansada. E aí quando você cansa, nossa, parece que não dá força nem para levantar um dedo. E aí entra ali, provavelmente, num quadro já próximo de depressão. E aí já engata muitos problemas, né? Aí a mente te sabota, né? E eu acredito que a força do ser humano tá na cabeça, tá na mente. Se você deixa uma mente estruturada e forte, você é capaz de tudo.
Hoje você é feliz?
Sou. Mas hoje eu também tenho novas metas, novas coisas e novas... Aí eu fico maluca. Hoje eu tô completamente feliz e realizada. Então, quando as pessoas ficam brincando do tipo, quem venceu, quem não venceu, se venceu, se não venceu, conseguiu o que você precisava? Conseguiu o que você sonhava?
Ah, você está falando do programa, tudo, do Big Brother.
Programa, que também rolou muitas pautas do tipo, quem vence, quem não vence. Eu acho que é como o próprio Davi falou, assim, cada um é o vencedor da sua própria vida. Todo mundo ali mudou de vida, sabe? Então, assim, o mínimo que você precisava, se você conquistou, você já venceu, sabe? E eu venci a mim mesma, eu venci a minha cabeça, sabe? Isso pra mim foi o maior prêmio. Sair de um mood desesperador, desolador e, sabe, sem confiança na vida, pra inspirador, não somente de mim mesma, como pra muitas pessoas. Eu recebo mensagens de mães e de mulheres e de jovens também, que falam, nossa, você é minha inspiração. E eu me coloco num cargo tão difícil que eu fico, tá bom, eu vou segurar esse rojão, hein? Então, quando eu tô lutando pelas coisas, não é só por mim, pelos meus filhos. É por todo mundo que tá em casa me colocando ali como referência. É por toda mãe que acha que tá derrotada. É por toda jovem que tá confusa, sabe? É por toda mãe atípica que acha que não vai conseguir sair do seu quadro. Mas vai. Vai sim. A oportunidade vem. Quando eu achava que não vinha, ela vem. Deus mostra que vem, querendo ou não. Cedo, tarde ou depois, ela vem. Eu acho que o que você tem que fazer, além de abraçar, obviamente, é minimamente estar preparado. Então, assim, muitas das minhas escolhas da minha vida, mesmo no caminho artístico, me prepararam para receber tudo isso. Porque se eu também não tivesse preparada, talvez eu não estaria mantendo isso até hoje.
Como é que foi para você ter a tua vida tão analisada e tão tornada pública como durante e depois de um programa que é o mais assistido? Eu não tenho, mas com certeza é o mais assistido, né? O reality show deve ser o mais do Brasil, né? Como é que é pra você? Como foi?
Ah, terrível, né? Mas
terrível?
Ser avaliado por todo mundo? Uhum. É horrível essa sensação.
Que você parece segura?
Não, mas sou. Então esse é o ponto. É porque eu não perco meu tempo, mas é muito chato pessoas ditarem, falarem, acharem que sabe tudo de todo mundo, do mundo, do que é certo, do que é errado, e tentarem disputar isso, sabe? Isso é muito chato. Mas eu sou uma pessoa que eu sempre aprendi, né? Eu aprendi, não era assim. Eu aprendi ao longo da vida, escolha as suas batalhas. Então, assim, eu avalio muito o meu dia. Se hoje eu estou com um pouquinho mais de paciência, talvez eu possa escolher alguma micro, né, pauta da internet para discutir. Mas, no geral, quais são as minhas prioridades? São esses os meus pilares de prioridade? O resto não vai me afetar hoje. E aí a gente vai fazendo esse trabalhinho diariamente. Então, desde quando eu saio, e é todo mundo dando pitaco em maternidade, em postura, em fala, em presença, em estética, em imagem, eu vou lá, reviro ali meu livrinho. Hoje, qual é a prioridade? Ah, tá, você não tá nela, né? Então, tá bom, então tchau. Então, eu consigo separar isso muito bem. Mas eu demorei também muito para separar isso. Porque eu já chorei muito, eu já fiquei muito desesperada. Não por conta desse período, da minha vida anterior. como eu sou uma pessoa ansiosa, então eu já entendi que se eu atribuir energia para coisas que eu não tenho controle, eu vou ficar maluca. E uma frase que meu ex-marido sempre falava, quando não tem solução, solucionado está.
Essa frase é maravilhosa.
Eu demorei para entender, tá? Ele falava e eu odiava. Eu falei, não sei o quê. Não, não que deposite isso? Energia nisso. Ele falava, tem solução? Ah, mas depende... Você tem solução? Não. Então acabou.
Agora, você oscila entre uma dureza, inclusive nisso, e um acolhimento. Você acolhe muito.
Sim.
Você tá entre dois mundos?
Tô, total. E dentro do meu acolhimento, que eu ofereço para muitas pessoas, eu sinto que ainda tem que também existir uma certa dureza. Porque se você só passa pano, só abraça, você está dando uma muleta enorme para outra pessoa. E eu não estou aqui para ser muleta, eu estou aqui para fazer você andar. Então, assim, se eu sei, se eu aprendi, então eu tenho capacidade de dar força para você se levantar. Mas não cola, não se agarre nisso como, sabe, sua única fonte de esperança. Então, eu preciso ter essa dureza para ajudar as pessoas que precisam de mim. Adoraria ter mais frentes. Eu tenho uma ideia de projeto social meu muito bacana, que se tudo der certo, ele vai sair. E ali, fisicamente, eu vou poder ajudar mais pessoas. Então, assim, eu sinto que se eu não tivesse essa dureza, eu ia acabar fazendo uma grande roda de lágrimas. A gente não quer uma grande roda de lágrimas.
Todos chorando juntos não e dá. Se lamentando.
Como é que resolve isso, sabe? Então, assim, alguém vai ter que, opa, vamos levantar essa poeira, hein? E por mais que a gente não saiba o caminho do sucesso, ou o caminho... da solução, né, para cada problema, eu acho que só de ter uma pessoa que se mostra um pouquinho mais segura e que não vai te deixar na mão, isso já é o suficiente.
Mas você teve isso na sua vida?
Não, tive nada. Eu fui me apegando ao que dava. Eu fui me apegando às relações. Eu tive uma dependência de relacionamento também muito forte, porque eu achava que, de repente, já estando com fulaninho, já morando junto, já não sei o quê, eu já ia conseguir viver minha vidinha e fazer minhas coisinhas. Então, eu acabava ficando, às vezes, um pouco em função do outro. Então, eu tirava um pouquinho do que eu podia aprender de cada pessoa. Assim, da mesma forma que eu me afundei, também consegui colher coisas. Isso foi me amadurecendo, foi me fortalecendo, foram relações complicadas, mas que me tornaram um pouquinho mais segura hoje. Então, assim, não vejo isso de forma tão plena e positiva, mas dificilmente eu vou me espantar, sabe? Com trabalho, ou com relações, ou com falhas ou faltas. Eu vou encarar elas sempre com muita clareza, né? Tipo, tem que resolver, né? Tem que resolver.
Sobre relacionamentos tóxicos, qual é o primeiro sinal que você acha que você já ignorou de relacionamentos que te fizeram mal?
Energia. Eu sei que é difícil falar de energia, mas tipo assim, eu odeio também falar tipo assim, não acredito que eu falei tipo assim, que coisa mais infantil.
Saiu.
É, mas acho que eu não falava isso há milhões de anos. Mas assim, eu tinha uma energia muito viva, latente. Teve um relacionamento que
você
eu tive...
Você tem.
Eu acho que ela tá um pouco mais ambarada. Tá. Eu acho que eu tô ali mais ensansarada nesse momento. Existe uma fumaça, assim, né? Uma coisa meio indiana, não sei. Mas antes era mais vivo. E aí eu tive um relacionamento que ele falou assim pra mim, nossa, Fernanda, quando você anda na rua, você faz um arzinho. Aí eu falei, que história é essa de arzinho? É o jeito que você anda. Parece que tá num clipe, não sei o quê. E eu falei, sério, nunca mais andaria desse jeito. Mas eu falei, sério, ele é... E isso incomodava ele. E aí ele falava que toda vez que a gente brigava, isso foi um namoro muito antigo, ele falava que toda vez que a gente brigava, que parecia que eu andava mais assim. Eu falei, eu não sei, acho que você está se apegando, eu acho que você talvez tenha pouco disso, talvez você queira isso que eu tenha, né? E você está trazendo isso como um ponto negativo, ou como uma afronta. Então eu comecei a perceber que em alguns relacionamentos, a minha energia, a minha aura, o meu jeito, assim, de posicionar, o que era atrativo, depois virou problema. Então, assim, eu ouvi muito. O jeito que você tá andando, a roupa que você tá usando. Mas antes era a mesma roupa quando ia pro encontro. Era o mesmo jeito quando tava nos primeiros encontros e adorava. Então, é muito assim, o que te admira, o que te encanta, o que te seduz, também é o que, para muitos desses homens frágeis, é o que alerta, é o que dá medo, é o que acha que tá ali num limbo de... Será que eu vou perder? Será que eu vou ser traído? Será que eu tenho que competir com isso? Ao invés de abraçar, se orgulhar. entender e achar bonito e cultivar isso. Então, eu fui muito podada, desde os pequenos detalhes até chegar em coisas seríssimas. Mas aí começou por aí. O que era bonito se tornou incômodo, sabe? Coisas do gênero. Até, por exemplo, quando eu dançava para trabalho, nos eventos de performance, era super respeitadora. Eu estava sempre num palco alto do lado do DJ mais famoso do Brasil. Não dá para dizer que não tinha glamour. Era glamour puro aquilo ali, era um espetáculo. E aquilo era lindo. Eu tive relacionamento que a pessoa falou assim: bom, respeito muito, acho você maravilhosa, mas se você continuar dançando, eu não tenho como estar com você. Eu falei: mas tu foi em festa que eu tava dançando, dando tchauzinho e tudo. E aí agora não serve mais. Aí, que é? Aí também entra muito da mulher. A gente coloca, às vezes, também umas pessoas num certos pedestais. A gente se empolga com pouco, né? Os caras já não estão entregando nada, então com pouco é muito. E isso é muito triste. E aí eu falei assim: nossa, poxa, o cara é tão legal. Ó, vou parar de dançar então, né? É um trabalho extra que eu faço, mas não é minha renda maior. Aí você para. E aí você deixa de fazer. Aí depois você troca, você tira o short jeans por uma calça comprida, um vestido esvoaçante por um longo que vai arrastando no pé, um negócio decotado por uma manga, uma gola rolê. E aí você, quando você vê, você já está se moldando pelo outro. Só que aí esse molde não é seu, ele não te cabe, né? Ele não te cabe em nada.
Eu não imagino você aí, nesse lugar.
Fiz tudo isso. Fiz tudo isso, fui taxada de burra, de insuficiente, de que não vale nada, que não tem valor, realmente que não tem valor. Fui taxada de todas as formas que posso imaginar. Fui manipulada, só não fui agredida. Porque eu acho que eu também não conseguiria deixar. Eu acho que por tudo que eu tenho dentro de mim, eu cheguei no ápice do limite. Mas se houvesse o mínimo de agressão, com certeza eu revidaria. Não aconselho isso a nenhuma mulher. Então, assim, os primeiros sinais, já sai. Já sai, não te pertence. Tá te anulando? Já arrumou problema em você? Você não é pra essa pessoa. Quem quer estar com você vai adorar você nos mínimos detalhes. E eu não tô falando sobre passar pano. O que não é legal, não é legal, a gente vai conversar e vai resolver. Se você também quiser trazer para você, você muda. Se não, também você sai também. Sabe? Então eu fui demorando a entender tudo isso.
Você disse que os homens estão entregando pouco. Por que você acha que as mulheres, e eu consigo te enxergar perfeitamente nesse papel, entregam tanto?
Acho que é antigo, né, amiga? Acho que isso já é uma criação tão antiga. Isso é uma coisa muito enraizada. E eu comecei a entregar bem menos. Independente de eu acreditar muito no relacionamento, não significa que eu sou empregada de ninguém. Então, assim, vamos fazer juntos. Eu sou do fazer juntos. Ai, eu adoro fazer juntos, sabe? Vamos cozinhar juntos, vamos lavar juntos, vamos juntos, vamos comprar juntos, vamos dividir isso aqui, vamos fazer...
Isso não é romantizar?
Não, acho que é divisão de tarefas mesmo, sabe? Não, romantizar não.
É o obrigatório.
É o básico ali, sabe? Mas antes eu não pensava muito assim. E aí a gente foi criada com essa coisa, né? De que o homem tem que trabalhar e a mulher tem que ficar em casa. E quando o cara chega cansado... Ela não pode estar cansada, ela ainda tem que dar carinho e atenção. E ela também não vai receber, porque ele está cansado. Então, assim, eu, como eu também sou uma pessoa muito emotiva comigo mesma em relação a me tocar, me sentir, sou do toque. Eu sou do toque. Eu gosto de pegar, eu gosto que me pegue, eu gosto que me aperte, que me belisque, que me beije, me morda. Sou da palavra, tem que falar. Eu preciso sentir que a gente está aqui nessa relação, sabe? Tem que estar aqui, ó, tocando, literalmente. E aí eu comecei a exigir. Então, assim, se o amigo não está me oferecendo isso que eu gosto, isso que eu preciso, isso que me sacia, alguma coisa está errada. Então, você já não está no mesmo nível que eu. Então, aí eu comecei a exigir. Por isso que, por mais que eu acredite também em todas as questões de relacionamento, eu não deixo barato. Eu não deixo barato. Tem que estar muito bem alinhado nas suas funções. Se não está cumprindo, não está servindo.
E tchau.
É, exato.
Qual é a tua maior conquista? Qual foi a tua maior vitória até hoje na tua vida?
Eu sei que parece clichê, mas assim, depois que a gente aprende, eu posso dizer que são os meus filhos. Mas hoje eu posso dizer que são os meus filhos. Antes eu não dizia que eram os meus filhos, porque eu antes achava que era ali uma obrigação. Era um lugar de eu preciso sustentar, eu preciso cuidar, eu preciso estar pronta e preparada, porque eu sou a mãe, eu não tenho escolha. Já aconteceu, eu tenho que assumir. Mas quando virou a minha chave da maternidade, aí eu falei, caramba, cara, que coisa maravilhosa. Que coisa linda. É tão lindo ter um filho. É tão lindo ser mãe. É tão lindo você ter um serzinho que está crescendo no seu molde. Sabe? Eu acho que não tem nada na vida que vai conseguir competir com isso. Não tem. E é uma dor que a gente, eu não estou levantando pauta nenhuma para as mulheres que não querem ter. Nenhuma. E eu também não tiro a razão de quem não quer ter. É difícil, é cansativo. Se você não está preparada, se você não quer abrir mão do seu tempo, do seu corpo, da sua saúde, não tenha. Mas quem for ter e quem quiser ter, é a coisa mais difícil de se explicar, de se sentir, mas é a mais importante de todas. De todas, de todas. Eu não existo se não for para fazer deles darem certo.
Te emociona falar dos teus
demais,
filhos?
Demais. Eu tô me segurando muito aqui. Demais. Porque eu quero muito que eles sejam o que eu não consegui, mas eu não tô projetando nada em cima deles. Não é aquela coisa de, ah, ela tá fazendo a filha e o filho viver a vida. Não. É muito de assim, vá lá! Sabe? Eu tô aqui, ó. Tô torcendo por você. Eu vou estar junto. Opa, caiu. Não vou. Vamos junto. Sabe? Então, assim, é muito importante a minha relação com os meus filhos. E tudo que eles fazem de certo é o meu retorno. Tudo que vem de carinho, tudo que vem de palavra afetiva natural é o que eu ganho de prêmio, assim. Não paga. Quando ela vem me abraçar, quando o Marcelo, nas poucas vezes que ele também demonstra interesse, e eu fico, cara, venci o autismo hoje. Entendeu? Eu venci a adolescência e o autismo hoje. É porque não dá pra romantizar. Não dá. É difícil, é chato, é cansativo, às vezes é até perigoso. Tem jovens de terceiro grau que são agressivos, que se machucam, machucam os outros. Ninguém fala do autismo na maioridade. Tem adultos autistas. As pessoas esquecem que não é só criancinha. Então, assim, é luta atrás de luta. Mas quando eles demonstram um carinho, cara, você viu que você fez muito para aquilo ali voltar. Então, é muito gratificante. Assim, é a minha maior missão nessa terra, por consequências, é ser a mãe deles e fazer deles o melhor. É a minha maior vitória. E eles são perfeitos, né? E a gente também entra aí da gratidão, que tem que agradecer, são perfeitos. Eles têm dois pés, têm dois braços, têm saúde, têm inteligência, sabe? Eles são saudáveis, não pegam uma gripe. Isso também é vitória minha. Porque eu sou a pessoa que não vai deixar a criança ficar andando descalço, que não sei o que vai botar um casaco. Vai no shopping, leva o casaco, porque eu não quero você gripada. Então, assim, eu sou vitoriosa disso. Quando as pessoas falam, meus filhos não ficam doentes. Não ficam, não pega praga, não pega gripe, não pega febre, não pega nada. Eu cuido muito. Então, assim, é meu mérito maior.
Fernanda, é muito bom conversar com você e sugar um pouquinho no bom sentido dessa lucidez, desse alto astral e dessa consciência social que você tem. Foi muito gostoso ter você aqui, eu te admiro e te desejo todo o sucesso do mundo, que a gente se fale mais e mais e que você tenha mais histórias para contar, porque você é muito múltipla. Ninguém vai te segurar nunca.
Amém, amém. Deus te ouça e, né, e que assim seja, né? Literalmente o amém é isso, né? E que assim seja. Eu acho que enquanto eu estiver viva, eu ainda vou estar vivendo, né? E tudo que tem para viver, eu vou estar vivendo.
Obrigada.
Obrigada a você.
Pela tua presença. Gente, isso aqui foi o Imprevista. Na semana que vem tem mais. Obrigada pela companhia. Tchau.
Sem filtro, sem script. Imprevista. Podcast original TMC. Com Joana Trepto. Amanhã TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe. Chegou a hora de conferir o programa Dinheiro TMC. Nesta edição, Thiago Matheus e Estela Ribeiro trazem informações envolvendo economia e a Copa do Mundo. Vamos conferir.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC, esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender melhor e cuidar melhor do seu din-din. Eu sou Estela Ribeiro e estou, como sempre, muitíssimo bem acompanhada de Thiago Matheus.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, para quem ouve a gente aqui na audiência da TMC, para quem nos assiste também, @TMCNewsBR. Programa que ajuda você a ficar de bem com o seu bolso, fazer as pazes com a finança. E mais do que isso, Estela, hoje é um programa especial porque a gente vai tratar de economia, mas vai trazer uma paixão do brasileiro, que é o futebol, Copa do Mundo. O quanto que uma Copa pode mexer com a nossa economia, pode mexer com o seu bolso, seus afazeres, o happy hour, as compras. Será que você vai gastar mais? Vai se endividar mais? Vamos falar com especialistas? Vamos tratar do assunto ao longo dessa próxima hora de Dinheiro TMC.
É isso aí. Então a gente começa com as principais manchetes dessa semana, assuntos que de uma maneira ou de outra acabam afetando o nosso bolso. E olha só, a Índia mandou a população trabalhar de casa para reduzir o consumo de combustível devido à falta de petróleo. Essa orientação foi dada pelo primeiro-ministro indiano Narendra Modi e marca uma mudança de tom que é incomum nesse país que está acostumado a políticas de estímulo ao crescimento, reflete também a pressão crescente sobre a economia.
Outra notícia importante ao longo dessa semana foi que a Meta, ela demitiu 8 mil funcionários para priorizar gastos com inteligência artificial. Então, os desligamentos, eles foram anunciados na última quarta-feira e eles representam cerca de 10% da força total de trabalho da empresa.
O Lula anunciou 30 bilhões de reais em crédito para quem quer comprar carros, para ser motorista de aplicativo e também para táxis. Olha só, e a diferença de juros entre homens e mulheres, viu? Esses financiamentos ficarão disponíveis a partir de junho e podem ser feitos até 72 meses. A expectativa é de que esse estímulo possa ampliar em 300 mil vendas de carros para aplicativos ou para táxis.
Outra notícia que importa para você, que mexe muito com a nossa economia e com o nosso bolso, é que a ANEEL aprovou o uso de mais de 5 bilhões de reais para reduzir conta de luz em até 4,5% ao longo desse ano de 2026. Então, são recursos que serão usados para reduzir as tarifas de energia de consumidores atendidos por 22 distribuidoras das regiões Norte e Nordeste, além do Mato Grosso e também partes de Minas Gerais e também do estado do Espírito Santo.
E já que o nosso tema é a Copa do Mundo, olha só que curiosidade. Foi feita uma análise comparando o poder aquisitivo do brasileiro em relação ao valor, ao preço da camisa da seleção brasileira que vai ser usada durante a Copa. E isso mostrou que a nossa é a camisa mais cara dentre os países campeões. Não é louco isso? É o cruzamento entre a renda média mensal dos brasileiros e os R$ 749,99 cobrados pela Nike por cada camisa, mostra que o Brasil é o país onde o preço do uniforme mais pesa no bolso do torcedor.
É um aumento considerável, significativo, em comparação aí com a última Copa. Outra notícia que importa para você é que a Petrobras prevê 6 bilhões de reais para a Replan e anuncia a produção de combustível de aviação nesse ano de 2026. A refinaria de Paulínia, é um município que fica no estado de São Paulo, ela deve produzir o combustível usando fontes como óleos vegetais, gorduras de origem animal e também óleo de cozinha usado. A capacidade da unidade será ampliada em 5%.
E o Brasil tem o menor número de bebês não registrados no ano de nascimento, segundo o IBGE. Esse levantamento indica que o percentual de crianças que deixaram de ser registradas no ano de nascimento atingiu o índice de 0,95%, o menor valor da série histórica iniciada em 2015.
E o Conselho da Petrobras, ele aprova a adesão de subsídio do governo para combustíveis. A medida abre espaço para que a estatal reajuste preços com impacto menor nas bombas em meio à pressão provocada pela alta do petróleo no mercado internacional.
E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, esteve numa visita relâmpago lá, né, à China, e entre conversas com o Xi Jinping, o presidente da China, a China renovou a licença de mais de 400 exportadores de carne vinda dos Estados Unidos. Essa medida reabre o mercado asiático para centenas de plantas americanas de carne bovina e sinaliza a tentativa de aproximação entre as duas maiores economias do mundo após dias de negociação em Pequim. E a gente lembra que anteriormente a China também fez restrições à carne que ela importa do Brasil. Então esse contraponto, ela ampliou a importação dos Estados Unidos e diminuiu a importação do Brasil.
E falando desse ponto, dessas restrições, tem novidade ao longo dessa semana, porque o país asiático também retomou a compra de carne bovina, mas de apenas 3 frigoríficos brasileiros, após mais de um ano. Então, entre eles, está a unidade de Mozarlândia, da JBS, a maior processadora de carne do mundo. O Ministério da Agricultura ainda solicitou a habilitação de 33 novos frigoríficos brasileiros para a exportação ao país.
E a gente tem esse clima em torno dos jogadores de futebol, né? A gente sabe que muitos deles ganham salários milionários, o que faz com que muitas crianças e adolescentes sonhem com essa carreira de ser jogador de futebol. Olha só, os 28 jogadores convocados para a seleção brasileira valem cerca de 908 milhões de euros.
Ô, louco!
O equivalente a 5 bilhões de reais. 5 bilhões e 31 milhões de reais, segundo o site especializado em valores de mercado do futebol, a Transfermarkt. Apesar de ser o atleta mais badalado da seleção, o Neymar está longe de ser o mais caro entre os convocados. O status de jogador brasileiro mais valorizado pelo mercado vai para o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, estimado em 150 milhões de euros.
É para respirar fundo, Estela Ribeiro. Esses foram os destaques, as manchetes que envolvem economia para você aqui no nosso Dinheiro TMC. Mas agora, vamos fazer aquele giro pelas praças da TMC, praças espalhadas pelo nosso Brasilzão. A gente começa querendo saber um pouco mais sobre as vendas de televisões no Rio de Janeiro, que, pelo que eu soube, vão crescer 10% no período da Copa do Mundo. É aquela coisa, né? Chega a Copa do Mundo, então tem muitas promoções, seja na alimentação, nas viagens, mas principalmente nos eletrônicos, eletrodomésticos para sua casa. E um levantamento mostrou que todo o setor do comércio da Cidade Maravilhosa vai ser inflamado pela competição. Mais detalhes com a nossa repórter Rebeca Renzi.
Mesmo não acontecendo no Brasil, a Copa do Mundo vai aquecer os motores do comércio no Rio de Janeiro. Um levantamento do Clube dos Diretores Lojistas do Rio prevê um aumento de 2,5% nas vendas no período da competição. Foram levantadas as opiniões de 250 comerciantes de diferentes regiões da capital fluminense. Alguns segmentos se destacam. No setor de eletroeletrônicos, principalmente na venda de televisões para assistir aos jogos, a previsão de aumento é de 10%. De acordo com o mesmo estudo, mesmo endividada, a população, cerca de 74% dos torcedores pretendem gastar no período do Mundial. 61% deles acumulam dívidas já em atraso.
E subindo no mapa, a gente vai saber os dados então do varejo em Pernambuco com a Carol Oliveira.
A Copa do Mundo está chegando e vai movimentar todo o comércio no Brasil. Uma pesquisa recente mostra que quase 100 milhões de brasileiros pretendem comprar algum produto ou serviço para acompanhar os jogos. O gasto médio planejado por pessoa é de R$ 619. Os itens mais procurados são as roupas e os enfeites. Muitas pessoas fazem questão de comprar a camisa oficial do Brasil, por exemplo, ou roupas com as cores da seleção brasileira. Bandeiras e cornetas também vendem muito antes do início das partidas.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. E você sabia que os alimentos estão liderando aí a intenção de consumo dos mineiros? Aliás, o lugar para ter comida boa. Quem chega com as informações é o nosso repórter Júnior de Castro.
A Copa do Mundo de 2026 também deve movimentar o bolso dos mineiros. Pesquisas recentes mostram que comida e bebida lideram as intenções de gastos durante o torneio. Segundo o levantamento da NeoGrid com a Opinion Box, 51% dos brasileiros pretendem gastar mais com alimentos e bebidas durante os jogos. Já uma pesquisa Data Makers aponta que 71% dos torcedores planejam aumentar o consumo de produtos e serviços no período da Copa. Os itens mais procurados devem ser snacks e petiscos, com 72% da intenção de compra, além de carnes para churrasco, doces e bebidas. Vestuário também aparece em destaque. 43% dos entrevistados pretendem comprar roupas e acessórios temáticos da seleção brasileira. Em Minas Gerais, a expectativa da indústria é de crescimento forte nas vendas durante o Mundial. A FIENG projeta aumento na procura por carnes, bebidas e moda, impulsionado pelas reuniões entre amigos e familiares para acompanhar os jogos.
Muito obrigada, Júnior de Castro, pelas suas informações. E agora a gente vai para o Paraná com o nosso querido Ângelo Sfeier. Manda aí, Ângelo.
O comércio do Paraná está otimista com a chegada da Copa do Mundo, que começa nas próximas semanas. Isso vai muito além das tradicionais compras de televisores. Os supermercados projetam um crescimento de 5% nas vendas, apostando, por exemplo, nas bebidas e nos petiscos. As papelarias também estão otimistas e se preparam para surfar essa onda, oferecendo itens de decoração, acessórios e bandeiras. Com os jogos começando em vários horários do dia, entre 1 da tarde até 1 hora da manhã, os bares de Curitiba também projetam um movimento 50% maior durante o Mundial. E por fim, mas não menos importante, o álbum de figurinhas da Copa tem impulsionado vários setores, desde os shoppings, que prepararam espaços e eventos de trocas, até as bancas de revistas, que viram o ticket médio das vendas dobrar desde a disponibilização dos pacotes de figurinhas.
Valeu, Ângelo. Obrigado pelas informações. Um abraço para você. Mas agora a gente quer saber de você, ouvinte. Como é que vai ser o seu gasto aí para a Copa do Mundo? Quanto que você desembolsa aí no seu dia a dia, ou no mês de Copa, ou num fim de semana, num jogo específico da seleção brasileira? Manda para a gente aqui no nosso WhatsApp, que você sabe. É o 11, São Paulo mesmo, 972211001. Vai fazer aquele churrasco? Você vai num barzinho para assistir os jogos, né? Já demanda um certo dinheirinho, a gente sabe, né? Então, ficando indiferente ou não, todo mundo acaba gastando aí numa Copa do Mundo. Assim, a nossa reportagem foi, inclusive, para as ruas, para perguntar para a nossa população, e a gente acompanha quanto que a Copa pesa no bolso do brasileiro.
Ah, para mim não mexe muito. Assim, eu não gasto, eu não sou uma pessoa muito gastona, mas eu consigo me controlar com a medida do possível.
Não, ela mexe do lado positivo, né? Pretendo investir mais ainda do que gastar, né? Eu sou do tipo de investir.
Você quer investir como na Copa do Mundo?
Ah, investir, procurar minhas horas vagas, fazer alguma coisa para que eu possa atrair mais dinheiro pro meu bolso. Umas entregas de moto ou algo do tipo.
Ah, com o meu especificamente é um pouco menos, porque eu não sou tão aficionado a assistir com os amigos, eu passo muita raiva com a seleção brasileira. E então é sempre um pack de cerveja, uma carninha que eu vou assar ali comigo, mas por exemplo, o meu pai, ele gasta muito dinheiro com isso, porque ele gosta de 15 pessoas sentadas em frente à televisão, muita carne, muita bebida, apostas e todo mundo uniformizado. Então abala as estruturas um pouco às vezes, entendeu?
Ah, ela mexe um pouco, não mexe muito, mas tipo, eu gasto com camisa, né, da seleção. Eu comprei também comprei um álbum de figurinha, que tá um pouco mais caro esse ano, né? E também juntar a família, né, fazer churrasco, geralmente, gasto um pouquinho mais, mas não tanto assim, mais ou menos.
Pro meu bolso não mexe muito, porque eu vou trabalhar, eu quase nem vou assistir os jogos, assim, né? Só quando tiver um tempo em casa mesmo, que eu trabalho direto. Então, para mim, não mexe muito com o meu bolso.
Em casa, porque agora não tem emprego, não. Estou saindo de um emprego e não tem dinheiro. Então, melhor eu ficar em casa.
Vem quase mesmo na TV, na boa. Nem um centavo, Copa do Mundo.
Ah, eu pretendo beber em casa. Gosto de beber em casa mesmo. Aproveitar o dinheiro no bolso, economizar. Assistir uma copinha, né? Ficar tranquilinho. É mais viável pra mim, né?
Ah, particularmente eu não curto muito futebol. Então, a princípio, em nada. Não impacta em nada mesmo.
Você não vai ver nenhum jogo com os amigos? Não vai pro bar?
Não tenho a pretensão. Se eu for convidado, eu posso até ir. Mas a início eu não tenho a pretensão, não.
E dando sequência aqui no nosso Dinheiro TMC, vamos pra primeira entrevista desse programa especial pra falar de como a economia envolvendo o futebol, a Copa do Mundo, acaba mexendo com a minha, com a sua, com a nossa vida. Então, para isso, nesse clima, né, de celebração, a gente vai entender melhor, ou tentar entender melhor, como a competição movimenta a nossa economia. E vamos conversar agora com o professor Paulo Dutra Constantin. Ele que é professor do curso de Ciências Econômicas da Universidade Presbiteriana do Mackenzie. Está aqui conosco no Dinheiro TMC. Professor Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado, viu?
Bem-vindo, professor.
Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade.
Agora já passou. Tiago, rapidão. Só vou começar aqui introduzindo, porque ele não podia estar mais ligado ao tema.
Por quê?
Além de falar da visão técnica da economia, ele vai falar de uma visão pessoal também. Porque ele é pai da Ana Morganti, que é goleira da seleção e do Corinthians.
Então, economia e futebol caminham lado a lado dentro da sua casa, né, professor?
Sim, já há bastante tempo, felizmente.
Que bacana. Daqui a pouco a gente vai tirar algumas curiosidades, como é ter uma atleta dentro de casa, inclusive. Mas já que o assunto é Copa do Mundo, já que a gente está falando, professor, dessa microeconomia, podemos dizer, mesmo um evento distante em outro país, né, em outros países, aliás, né, no plural dessa vez, o consumo das famílias brasileiras, ele acaba mudando por conta de uma Copa do Mundo? E, obviamente, não estamos falando da Copa 2014, aqui no Brasil, Copa de 2026. Mesmo à distância, se ligando ou não, direta ou indiretamente, muda o consumo das famílias brasileiras durante o período da Copa?
Muda, muda bastante. Tá? A gente pode observar, principalmente o consumo de eletrodomésticos, no caso, as TVs, né, as TVs maiores de tela plana. Tem uma tecnologia nova que, a princípio, você pode reduzir o volume da narração e colocar o volume do estádio, como se você estivesse dentro do estádio. Então, isso são inovações que vêm de 4 em 4 anos, no caso das Copas do Mundo, e incentivam as pessoas a trocarem.
Aquelas promoções que vêm, né? Promoção de Copa do Mundo. Se você trocar sua TV hoje, na próxima Copa você tem um desconto X também. Aquela coisa, né?
É isso, tenta vincular. E além disso, né, por mais que a gente possa falar, ah, mas eu não gosto de futebol, não gosto de Copa do Mundo, isso impacta na gente? Sim, né? A gente conversou antes a respeito, por exemplo, das figurinhas. Um álbum de figurinha que custa, no mínimo, R$1.000 de figurinhas.
Só de figurinha?
Só de figurinhas. Quanto que isso equivale, né, se a gente deixar de comprar essas figurinhas e comprar, por exemplo, carne, arroz, feijão, tá? Para uma família.
Poxa, né? É uma compra de mês aí, R$1.000.
Sim, é uma compra de mês para uma família de baixa renda, sim. Né? Que o salário mínimo em torno de 1.600, 1.700 aqui em São Paulo, né? 1.800, então representa mais de 50% do salário mínimo. Um álbum de figurinhas, sendo que nenhuma pode ser repetida.
É. Tem que ter
a sorte.
A sorte, o acerto de 100%. A conversão de 100%.
Senão a gente pode pensar o quê? No dobro, pelo menos? Para a gente comprar a quantidade de figurinhas e lidar ali com a sorte de saírem as que a gente precisa para completar
pode.
O álbum.
E um fenômeno interessante, né? Que a Coca-Cola também lançou figurinhas. E que a gente vê nos supermercados as famílias roubando...
Tirando o rótulo.
O rótulo da Coca-Cola para obter a figurinha. Então, isso também impacta, porque é prejuízo para o supermercado, né, e acaba tendo que elevar o preço, porque isso aumenta o custo de fiscalização. Então, afeta, né, cotidianamente a nossa vida. Não tem como não afetar.
Ô, professor, são linhas e linhas de produtos que são lançadas nessa época do ano. Não só as figurinhas, mas assim, a gente tem a rede de lanchonetes, por exemplo, que lança um sanduíche com cada país da Copa.
Isso.
E aí a pessoa quer ir lá e quer comer um de cada um e acaba gastando nisso também. Então, a indústria, o mercado, o varejo também fica ligado nisso para aproveitar.
Sim,
né?
Na alimentação. No caso dessa rede de fast food, né, ainda... Inclusive lançou um sanduíche de um país que não está na Copa.
A Itália, né?
Sim.
Mais uma vez a Itália não está na Copa, mas tem um sanduíche.
Mas tem um sanduíche. Né? E a gente vai até para se divertir, sim, né? Comer, tentar entender qual que é o sabor de cada um desses países. É interessante, sim. Tá? Então acaba movimentando tudo. No caso, né, das cervejas, né, as cervejas que patrocinam e ajudam a fazer o happy hour.
Sim, né, churrasquinhos, mesmo,
churrasquinho, né, nas famílias, o happy hour. Né, mesmo quem não gosta, que a gente também estava conversando antes, acaba participando, acaba contribuindo para aquele promotor daquele evento que acontece em outros países. E aumenta consideravelmente também os nossos gastos. Sim.
Agora, professor, então, trazendo essa curiosidade que a gente estava falando agora há pouco, né, nos bastidores, antes da entrevista com o professor, você gostando ou não, você se ligando numa Copa do Mundo ou não, você se planejando para gastar ou não, você é impactado diretamente, então. A Copa do Mundo, mesmo distante, ela impacta a nossa economia, ela impacta na nossa rotina, por que não? E ela vai impactar, então, nos gastos do brasileiro, no geral?
Impacta, impacta constantemente. A gente pode... a gente está no pré-Copa do Mundo, né? E o que a gente faz para chegar na Copa do Mundo? O que essas equipes fazem para chegar na Copa do Mundo? Então tem um desenvolvimento tecnológico muito grande, tem um desenvolvimento na parte de saúde muito grande. Então todos esses desenvolvimentos que são colocados para beneficiar esses atletas de ponta voltam para a gente, né? Então, no caso de fisioterapia, né, teve um um jogador, né, que logo depois de soltar o nome dele, ele foi agradecer ao fisioterapeuta.
É verdade.
Ô professor, e com relação a essas empresas que despontam na época da Copa, como o senhor comentou, as cervejas, os patrocinadores da Copa, eles acabam tirando muito o mercado dos outros, das outras marcas? O que, que o fabricante menor, de uma cerveja menor, por exemplo, pode fazer para tentar se equilibrar na corrida pelo mercado nessa época do ano?
No caso de cerveja, fica muito difícil, porque a gente tem pouquíssimas marcas no mundo, né? Assim, né? As grandes concorrentes. São 3 ou 4. Né? E essas realmente têm um mercado praticamente cativo e elas determinam preço, e é muito mais a questão de distribuição, que elas têm capacidade de distribuir e atender todos esses mercados. No caso das cervejas que a gente considera que não são essas grandes, que são cervejas artesanais, elas podem buscar, né, nichos de mercado que, para atender consumidores com um paladar, né, mais sofisticado. Mas não vão concorrer de forma nenhuma com essas grandes marcas de cerveja, porque você não tem condição mesmo, não, por conta da escala.
Sem condições.
Nem escala de produção e nem escala de, exato, publicidade, né?
Não, de forma alguma. Em torno de...
Agora, professor, a gente está vivendo um momento da economia de juros altos, né? E você acha que isso, com toda a sua experiência, mesmo no campo da economia, né, mas também sua experiência de Copas do Mundo, que você já viu algumas aí ao longo da sua vida, você acha que mesmo com juros altos, chega no período de Copa do Mundo, o brasileiro, no geral, ele fala assim, pô, não importa o que eu estou devendo, não importa, é Copa do Mundo, é só de 4 em 4 anos, eu vou consumir, eu vou gastar, mesmo com juros altos, você prevê um gasto a mais ou mesmo gasto mantém o padrão do brasileiro ao longo dos últimos anos, independente da atual situação financeira de cada família e tudo mais? O brasileiro, ele tende a ignorar, vamos dizer assim, o fator econômico, o fator de momento do nosso país, o fator juros, e o que importa mesmo é você consumir, é gastar, é festejar uma Copa do Mundo?
Eu vou te falar pelo seguinte, como é que a gente analisa essa taxa de juros? Está alta? Está muito alta, né? Se eu vou comprar algo nesse ano que custa R$100, tá? E que pela inflação o ano que vem vai estar 105. Mas se eu deixo de comprar agora, coloco esse dinheiro, tá, na Selic, daqui a um ano eu vou ter R$115. Eu tenho R$10 a mais do que teria. Então essa seria uma forma de incentivar as pessoas a não consumirem hoje. Mas não é dessa forma que funciona. Eu vejo o seguinte, eu quero trocar minha televisão, eu quero aumentar meu gasto, eu quero festejar. O que é que eu faço? Eu vejo se a parcela do financiamento cabe no meu orçamento.
É isso.
Não interessa a taxa de juros. Então, gasta-se mais mesmo.
Bom, a gente falou então que a indústria aí movimenta e as crianças, especialmente crianças e adolescentes, são muito permeáveis à publicidade e tal. Eu imagino que nessa época do ano as crianças queiram jogar mais futebol, né?
Sim.
Como é que você viveu isso em casa, professor Paulo? Foi assim que começou a sua filha?
Foi por conta de uma Copa do Mundo ou não? Foram outros fatores?
Não foi por conta de Copa do Mundo. Foi basicamente porque o meu filho mais velho já jogava futebol. Né? E ela achou aquilo interessante e começou a ir para a escolinha também. Né? E na escolinha, começou a jogar na linha, já foi número 10, tudo. Aí, de repente, dois professores, né, percebem que ela tem um potencial para ser goleira, diferente de todos os meninos que estavam lá. Né? Sempre jogou com criança, menino, principalmente. E colocou, e ela começou a se desenvolver. Né? Mas tem alguns períodos, assim, ela era bem novinha, devia ter uns 3 anos, e ela me chamou para ver ela batendo bola. Eu falei para ela procurar outro esporte, que ela jamais seria jogadora. Tá? E 2 meses depois ela me provou o contrário. Né?
Que você entende de economia, não de
futebol.
Não de futebol, né, professor?
Depois.
E nem de psicologia infantil, né, professor?
Talvez tenha sido isso, por ter desafiado.
Boa, bom ponto.
Tá? E depois minha esposa falou para ela que se ela jogasse no gol, que ela nunca mais ia assistir a minha filha jogando.
Ela queria na linha, não no gol.
Porque no gol, sim, falhou.
Sofre, né? O goleiro sofre, né?
Então, e depois ela foi, no ano passado, na final do Brasileiro, no Sub-17, foi em Porto Alegre, minha esposa chegou, quebrou o pé logo na chegada em Porto Alegre, né, foi para o hospital, colocou o pé em ordem e foi para assistir o jogo.
Olha que legal.
Tá, então.
Prestigia sempre, não tem como. Estamos falando, inclusive, da atleta Ana Morganti, ela que é goleira do Corinthians, sub-17, também da seleção brasileira. Passou por diversas categorias, acredito isso. Eu, né, professor?
E bacana. Professor, o investimento numa atleta em casa, economicamente falando, é puxado?
Olha, é puxado sim, tá? Eu vou te falar, não só